Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, e ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, José Eduardo Neves. Agradeço a presença dos dois em nome da Comissão e desejo que esta audição ao Sr. Ministro da Administração Interna decorra da melhor forma, de modo a que tudo o que esteve na origem do rompimento possa ser esclarecido não só pelos seus deputados, mas de uma forma muito particular pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado. De acordo com o que definimos nas grelhas dos tempos destas audições, pode haver duas rondas. Na primeira ronda, o partido requerente tem 2 minutos para fundamentar de uma forma muito sintética o requerimento. Depois o Sr. Ministro tem 10 minutos para expor. A seguir, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, no final, o Sr. Ministro tem 10 a 15 minutos para responder. Se houver uma segunda ronda, depois definiremos os tempos de acordo com o que já está estabelecido. Assim sendo, o Partido Comunista Português, pela voz do Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e agradecer a sua presença e disponibilidade para aqui no seio da Comissão de Agricultura e Mar poder nos prestar alguns esclarecimentos relativamente a esta matéria que tem a ver com os incêndios rurais. Peço desculpa, há aqui um feedback. Sr. Ministro, o PCP entendeu por bem apresentar um requerimento para efetuar audições trimestrais aos membros do Governo que mais diretamente têm a ver com a temática dos incêndios, nomeadamente com a prevenção e o combate aos incêndios rurais. De facto, entendo o PCP que é preciso fazer muito do trabalho que já deveria ter sido feito pelos sucessivos governos e que não o fizeram, e que na matéria de política florestal há muito que se devia ter iniciado um outro caminho. Foram produzidos muitos diplomas, muitos processos legislativos, muitos conselhos de ministro relacionados com esta temática e com esta problemática, muito trabalho efetuado. Entende o PCP que devemos fazer um processo de acompanhamento, de escrutínio e de fiscalização em sede da Assembleia da República e no âmbito das nossas competências permita fazer um aumento mais regular e mais abrangente daquilo que está a ser feito e das medidas no terreno e os seus resultados efetivos. Nesse sentido, a pertinência do Sr. Ministro da Administração Interna prende-se com a necessidade de um dos pilares mais estruturantes desta temática dos incêndios, que tem a ver precisamente com o combate, o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, e nesse sentido gostaríamos de poder questionar que medidas e os efeitos das medidas estão a ser tomadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados nesta Comissão de Agricultura e Mar. Um cumprimento muito especial ao Grupo Parlamentar do PCP, que saúdo pela iniciativa de criar um mecanismo de acompanhamento regular, pelo que percebo, desta temática, e manifestar da parte do Ministério da Administração Interna toda a disponibilidade que, com a periodicidade que entenderem adequada, aqui estarmos dando conta daquilo que são os desenvolvimentos mais significativos nesta matéria. O Sr. Deputado tem inteira razão, pelo que compreendi, que o fundamental da resposta qualificada que temos de dar nesta temática da preparação para um acompanhamento da temática dos incêndios rurais tem a ver com um conjunto de intervenções de natureza muito diversificada. Não basta a intervenção de natureza legislativa, são necessárias intervenções que passam por uma profunda mobilização de todos os agentes de forma concertada para uma profunda mudança de comportamentos, e passam por também, nesta matéria, afirmarmos aquilo que é uma cultura de segurança. E esta comissão acontece, aliás, num momento, diria, particularmente oportuno, porque o país, e julgo que o que terá determinado estas audições, que entretanto, relativamente ao MAI, não se verificou anteriormente, foi a vontade de acompanhar, no âmbito das competências desta comissão parlamentar, acompanhar aquilo que são as medidas tomadas, bom, na sequência do trauma nacional provocado pelos trágicos incêndios de 2017, isso é inteiramente justificado, mas nada pior poderia suceder do que, fruto da forma positiva como em 2018, devido ao trabalho profundo realizado, às mudanças estruturais introduzidas e que se manifestam em resultados e na forma de organização do sistema, nós hoje termos de alguma forma visto este tema perder a dimensão, perder a prioridade que, pelas piores razões, assumiu em 2017 e ao longo de toda a preparação que fizemos em 2018, que isso traduzisse num retrocesso na prioridade e na atenção ao comportamento relativamente a esta matéria. Então, para as causas que determinam a existência de incêndios rurais significativos, nós temos de olhar para causas estruturais e olhar para causas que se colocam numa dimensão de mais curto prazo e relativamente às quais temos de ter uma resposta imediata. São causas estruturais, que não irei aqui discutir aprofundadamente, dimensões como o impacto das alterações climáticas. Bom, quem diria que deve ter sido das decisões mais insólitas que eu tomei, que não contaria algo jamais tomar enquanto Ministro da Administração Interna, foi em julho do ano passado estar a avaliar se tínhamos ou não condições para apoiar a Suécia, onde estavam a ocorrer incêndios florestais de grande dimensão. Portugal teve condições e apoiou, mas só as alterações climáticas, que são reais, não são uma invenção, justificam esse fenómeno e outros. Nós temos de agir aí com medidas a longo prazo, mas que não podemos perder um dia. As questões de reforma da floresta, que certamente esta comissão discute com o meu colega Ministro da Agricultura com muita regularidade. As questões de desenvolvimento do interior e de coesão territorial. Essas são alterações climáticas, modelo de floresta em Portugal, coesão territorial e modelo de desenvolvimento do interior são razões estruturais que estão ligadas à ocorrência de incêndios. Mas nós temos de agir sobre aquilo que é a preparação da resposta, e essa tem de ter uma resposta numa dimensão de tempo bem mais curto, porque aquilo que os portugueses esperavam o ano passado eram resultados efetivos que fossem visíveis já no curto prazo, e o curto prazo era fundamentalmente o verão de 2018. E nessa matéria foram tomadas decisões, quer na alteração nas estruturas e no modelo de resposta às ocorrências desta área e de outras áreas de proteção civil, mas designadamente nos incêndios florestais, e foram tomadas medidas de acordo com três princípios que resultaram, aliás, daquilo que são as conclusões da Comissão Técnica Independente, que analisou os incêndios de Pedrógão: aproximar a prevenção do combate e apostar cada vez mais na prevenção, profissionalizar crescentemente o sistema e apostar na qualificação do sistema e trazer conhecimento científico e experiência comparada ao funcionamento do sistema. De um ponto de vista operacional, eu diria que tivemos três grandes domínios de ação. Primeira prioridade dada absoluta à dimensão da limpeza da floresta. Nunca como em 2018 tanto esse tema foi prioridade. E, portanto, eu diria, a minha preocupação neste momento é que, em 2019, o que temos não é de abrandar o esforço, é de fazer ainda mais e melhor, ir além daquilo que foi possível fazer em 2018. medidas de autoproteção, o programa Aldeias Seguras, Pessoa Segura, é um pouco uma... a face mais visível da atenção à necessidade de envolver todos, as comunidades locais, as freguesias, os produtores florestais, os municípios, toda a estrutura de proteção civil em mecanismos de autoproteção. Também aí diria, o que temos é de fazer balanço do que está feito, mas não é parar, é fazer mais e melhor, ir além nesses resultados e a reorganização do combate. Notas rápidas sobre os resultados que tivemos nestas várias áreas. Os resultados, antes de mais, são objetivos. Há uma coisa que eu, nas comissões em que costumo ser ouvido, a primeira e a Comissão de Poder Local e Ambiente, que eu tenho dito quando sou ouvido sobre estas temáticas. Eu não cometo aquilo que seria fácil, mas que seria injusto, que era estar a fazer comparações exclusivamente com 2017. Isso não tem sentido. Devemos comparar num horizonte de banda larga e uso como mecanismo de análise da nossa programação 10 anos, porque aí não há 2008 a 2017. Os resultados que tivemos em 2018 traduziram-se numa redução em 44% nas ignições, no número de incêndios rurais. Nós tivemos cerca de 12.200 incêndios, que compara com uma média de 21.800 nos 10 anos, nesses 10 anos que estamos a tomar como referência, 68% a menos da área ardida. Nós tivemos 44 mil hectares de área ardida, que compara com 140 mil, foi a média desses 10 anos, entre 2008 e 2017, e tivemos um único incêndio de grande dimensão, grande em termos aqui de comparativos internacionais, incêndio de mais de 1.000 hectares. Tivemos um único, compara com uma média de 18 incêndios de grande dimensão por ano. E não tivemos em nenhum desses incêndios, a prioridade absoluta foi de facto a salvaguarda da vida humana, nesses incêndios não tivemos em nenhum deles perda de vidas humanas. A prevenção foi decisiva, primeiro na sensibilização para a limpeza. As autarquias, os proprietários, os mobilizaram-se uma dimensão de sensibilização em que a Guarda Nacional Republicana, os agentes locais, as associações se mobilizaram. Vamos fazer ainda mais este ano, como provavelmente em segunda ronda terei a oportunidade de os dizer. Foi criada uma linha de crédito de 50 milhões de euros, que foi usada apenas muito parcelarmente para quando, pelas autarquias, para quando se substituíam à atividade dos proprietários. Foi alargada a rede de postos de vigia. Autoproteção, o programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, foi feito a partir da identificação de quais eram as áreas de maior risco. As áreas de maior risco foram definidas em trabalho conjunto entre o ICNF e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e foi relativamente a essas áreas que demos prioridade. Chegamos a mais de 500 freguesias de risco, em que em 1.600 aldeias foi possível criar oficiais de segurança local, foi possível criar ou exercícios, ou identificar zonas de refúgio ou caminhos de evacuação numa situação de um incêndio. Como se verificou naqueles que tiveram maior visibilidade, Cascais, Monchique, as operações de evacuação preventiva das populações foram testadas e transformaram-se numa prática regular decisiva para a salvaguarda da vida humana. O que é que queremos fazer é isso? Aí queremos ir mais longe. Eu pedi ao Sr. Presidente, aliás, que tenho aqui, que seja tirada a cópia, será publicada amanhã em Diário da República a lista, mas pode ser antecipado hoje naturalmente para os senhores deputados, a lista de localizações de risco, primeira e segunda prioridade de risco para o ano de 2019. São 1.142 freguesias em 190 municípios do país, do continente, 703 de primeira prioridade, 439 de segunda. E é relativamente a essa que, a partir da segunda quinzena deste mês, nós passaremos a ir de comunidade municipal em comunidade intermunicipal, com os autarcas, com as estruturas de proteção civil, a preparar a forma de irmos ainda mais além na dimensão de medidas de autoproteção. No combate mobilizaram-se meios que permitiram, por um lado, uma coordenação interinstitucional que funcionou, mas que tem de funcionar ainda melhor, e as reformas legislativas que estamos a fazer visam reforçá-lo, e que foi visível em ocorrências de natureza tão diversificada como os incêndios a que me referi, o furacão Leslie, ou a ocorrência, o desabamento de Borba, a coordenação entre instituições de natureza diversa sob coordenação da Proteção Civil. Mobilizaram-se meios. Os bombeiros são a coluna vertebral, os bombeiros voluntários do nosso sistema de proteção civil. E por isso a aposta nas equipas de intervenção permanente foi decisiva. A primeira equipa de intervenção permanente foi criada em 2001 e desde aí foram sendo criadas regularmente. Só que em 2018 foram criadas mais do que em qualquer dos anos anteriores. Nós temos hoje 304 equipas, 125 foram constituídas no ano de 2018. Cerca de 40% de todas as equipas de intervenção permanente. Todos os municípios em que existem zonas de risco hoje têm uma equipa profissional nos bombeiros voluntários. Mais do que se duplicou a resposta da estrutura profissional dos GIPS da Guarda Nacional Republicana. Um minuto só, Sr. Presidente, peço, agradecendo aqui a sua tolerância. E, portanto, os GIPS da GNR passaram de cerca de 500 elementos para 1050, passaram num ano, em poucos meses, com um empenho operacional que é de realçar, deixaram de atuar apenas em 11 distritos do continente, passaram a estar presentes em todo o continente e na região autónoma da Madeira, passaram de 22 para 39 centros de meios aéreos. Foi possível também, em meios aéreos, ter uma resposta ao longo do ano reforçada. Nós, neste momento, em janeiro, temos mais meios aéreos do que alguma vez houve em janeiro, desde sempre. Mas passámos de... para atingirmos 56 meios aéreos. O que iremos fazer? Vamos reforçar também aqui esta resposta este ano. Teremos as respostas institucionais este ano adequadas a isso. Concluir o processo de reforma legislativa do setor, reforçar as operações de limpeza já a partir do final deste mês, renovar o programa Aldeia Segura. Estamos, ainda hoje de manhã, o Sr. Secretário de Estado esteve a discutir com a Liga de Bombeiros as próximas 40 equipas de intervenção permanente, a acrescer às tais 125 que criámos o ano passado, as 40 seguintes vão ser criadas já nas próximas semanas. Estamos a trabalhar com a Força Aérea numa gestão mais adequada ainda dos meios aéreos, continuando na profissionalização do sistema e no reforço na formação. Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo pela tolerância, mas é com muito gosto que terei oportunidade nas rondas seguintes de aprofundar estes esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde a todos. Comprova-se a pertinência do requerimento do Partido Comunista Português, porque permite-nos fazer uma abordagem sistemática e a tempo daquilo que são as principais medidas que são necessárias adotar para evitar, do ponto de vista de proteção civil, incêndios de maior dimensão e com consequências mais gravosas, sendo que concordamos com esta perspectiva e análise correta no sentido da salvaguarda da vida humana ser a principal prioridade e o enfoque daquilo que são os meios de combate a incêndios. Sr. Ministro, nós gostaríamos, no entanto, de colocar um conjunto de questões que nos permitem refletir sobre os problemas que estamos confrontados. O primeiro tem a ver com a lei orgânica e as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente. Logo na primeira página é-nos apresentado um esquema de organização daquilo que são os mecanismos de proteção civil, nomeadamente no que diz respeito ao combate a incêndios, onde percebemos uma multiplicidade de organismos que interagem entre si numa organização que claramente parece disfuncional relativamente àquilo que são as multiplicidades de intervenções que são necessárias. E, portanto, como o Sr. Ministro sabe, nós colocamos por diversas vezes a necessidade de pensarmos numa lei orgânica e a fazer uma discussão séria em torno da discussão da lei orgânica. Aliás, entendemos, e temos inclusivamente um projeto de resolução, em que entendemos que deve ser feita uma análise daquilo que são as necessidades do país, a carta de risco, os meios que devemos alocar e depois de fazer esta discussão dos meios, dos riscos e da adequação dos meios face aos riscos, partimos para a construção de uma lei orgânica. Ora, nós não tivemos essa opção por parte do Governo. E isso suscitou problemas, desde logo porque não foram envolvidos os bombeiros também na discussão, que precisavam de ser corrigidos. E, portanto, Sr. Ministro, nós entendemos que uma lei orgânica deve ter esta composição. Análise dos riscos do ponto de vista do território, os meios que temos e depois um limpar claramente de toda esta estrutura que não se pode ter, não pode ter estas sobreposições. Primeira questão. Segunda questão, não podia deixar de colocar, Sr. Ministro, a questão dos bombeiros sapadores e a recente manifestação que foi realizada ontem, porque efetivamente também eles têm capital de queixa, na medida em que a legislação que foi aprovada em Conselho de Ministros, eu sei que não foi enviada para promulgação, não foi precedida de uma discussão pública e há matérias que são fundamentais discutir com os profissionais para evitar o que aconteceu ontem, nomeadamente as questões da aposentação que preocupam quer os profissionais, mas também que preocupam a própria estrutura dos bombeiros voluntários, na medida em que, como o Sr. Ministro sabe, nós sabemos, a partir de uma determinada altura os bombeiros não podem ter missões operacionais e ficam a ocupar lugares de bombeiros que deveriam ser mais novos substituídos e que ficam a arrastar-se nos bombeiros, causando problemas financeiros e problemas de estrutura naquilo que é as corporações de bombeiros voluntários. Não se resolve o problema e, portanto, há naturalmente descontentamento que importa resolver. Perguntava-lhe o que é que pretende fazer relativamente a isto. Duas questões finais. Primeiro, educação para a proteção civil. Sr. Ministro, as medidas de autoproteção que aqui foram anunciadas são positivas, merecem o nosso acordo. Já tivemos a oportunidade no passado de alertar para a necessidade de uma vez por todas de olhar para o currículo. Nós sabemos que a educação para a proteção civil é fundamental. E quando falo de educação para a proteção civil, estou-me a falar em tenra idade, no currículo escolar. Nós sabemos que há realidades muito dispersas no território. Há escolas que têm medidas de educação para a proteção civil, temos é que generalizar e se calhar robustecer a perspectiva da educação para a proteção civil, para que toda a gente tenha, e a começar pelos mais novos, porque é mais fácil, porque temos as escolas que o podem fazer. Portanto, qual é a articulação do Ministério com o Ministério da Educação relativamente a esta questão da educação para a proteção civil, porque ela é fundamental, como nós sabemos, como o Sr. Ministro, aliás, dizia várias vezes, o primeiro agente de proteção civil são os próprios cidadãos. Ora, se o próprio cidadão não tem a formação adequada para saber como é que se comporta, estaremos a colocá-los naturalmente em risco. Portanto, esta é uma questão que exige medidas concretas. Questão final dos meios aéreos, e a Força Aérea assume a partir de janeiro deste ano a responsabilidade da gestão dos meios aéreos. Sr. Ministro, nós sabemos que a Força Aérea tem um concurso lançado para a aquisição de 5 helicópteros ligeiros, que é algo que é salutar, aliás já estava em curso e portanto a previsão é da sua entrega a breve prazo. A pergunta é saber no que diz respeito ao robustecimento da capacidade própria da Força Aérea e à aquisição de meios próprios. O que é que o Governo tem-nos a dizer relativamente a esta matéria? E também perguntar-lhe, Sr. Ministro, se já está definido aonde é que eles vão ser alocados. A última informação que nós disponibilizámos é que a base aérea que vai alocar os meios de salvamento serão em Ovar. Pergunto-lhe se confirma essa mesma perspectiva de colocar a Norte a base destes meios aéreos, e se isso for, Sr. Ministro, eu lanço-lhe o desafio, porque nós temos busca e salvamento a partir da base aérea de Montijo, nós não temos busca e salvamento a norte do país. Tendo em conta que os meios aéreos que estão a ser adquiridos têm multiplicidade de funções que podem permitir o combate a incêndios, mas também salvamento, busca e salvamento, qual é a perspectiva do Governo de colocar ou não a Norte ou equipas de busca e salvamento que permita ter uma resposta territorialmente abrangente do ponto de vista daquilo que é a capacidade nacional de
fazer busca
e salvamento? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado do PST, Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na verdade, nós estamos aqui por os trágicos acontecimentos que ocorreram em 2017, que todos lamentamos. Aliás, O Sr. Ministro é hoje Ministro da Administração Interna justamente porque algumas coisas efetivamente não correram da melhor forma. E estamos aqui, obviamente, todos preocupados com aquilo que aconteceu e a forma de tudo fazer para que estes trágicos acontecimentos não se repitam. Nessa altura, verificámos que em 2017 a tragédia não foi maior, dada a valentia dos nossos bombeiros, essencialmente até dos nossos bombeiros voluntários. Ora, verificamos que, em algumas medidas que têm estado a ser tomadas, nem sempre os bombeiros voluntários têm estado de acordo e manifestamos alguma preocupação exatamente com isso. Algumas alterações, isto é uma matéria de segurança de pessoas e bem, matéria muito sensível e temos de ter muito cuidado quando fazemos algumas alterações. E as alterações do modelo organizacional dos bombeiros levanta-nos alguma preocupação. Nós temos um modelo que está testado, ao longo de muitos anos consolidado, mal ou bem, mas estava consolidado a nível distrital, e verificamos que agora uma alteração a esse modelo pode trazer algumas preocupações adicionais. Manifestamos aqui essa preocupação. Não foi propriamente esse modelo que falhou. Não foi propriamente esse modelo. De todo modo, o Sr. Ministro disse aqui, e concordamos com isso, que é necessária uma intervenção integradora e não apenas legislativa. Reconhecemos isso. Aliás, não é da sua responsabilidade, foi responsabilidade do Ministério da Agricultura que foi alterada significativamente a legislação que às florestas dizem respeito. Nós na altura, se o Sr. Deputado do Partido Socialista me permitir...
Sr. Deputado, não se importa, por favor. Senhores Deputados, Sr. Deputado João Castro, Sr. Deputado Maurício Marques...
Muito obrigado.
Não, mas não é a atenção, é o...
Obrigado pela atenção.
Ele não se consegue fazer ouvir.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Faz favor.
Dizíamos nós, nessa altura, quando foi discutida a reforma florestal, que nós não precisávamos de mais legislação, precisávamos era de cumprir a legislação existente. E isso foi, de certa forma, reconhecido quando, posteriormente, se disse reiteradamente que o 124 de 2006 não estava a ser cumprido. E, portanto, aí verificámos também que aquilo que a gente foi dizendo ao longo da reforma da floresta, de certa forma, fazia algum sentido. Mas, apesar dessa reforma da floresta, que, como digo, não tem nenhuma responsabilidade do Sr. Ministro, o Sr. Ministro veio, por despacho seu, alterar também esta reforma que tinha sido há pouco tempo aprovada, nomeadamente em matérias que, tecnicamente, não acompanhamos. Na altura, por determinação do Sr. Ministro, foi alterada a distância entre copas e algumas espécies florestais. Ora, o que nós verificamos um ano depois é que, efetivamente, provavelmente, essa alteração acaba por produzir uma geração de combustível maior do que aquela que existia no passado. E, ó Sr. Ministro, eu acompanho e não posso aqui dizer com sinceridade que nada foi feito em 2018. Foi feito muito, Sr. Ministro, e aí estamos de acordo. Houve uma sensibilização maior, houve uma limpeza da floresta maior, houve o envolvimento de muita gente, das pessoas, das autarquias, das instituições, dos produtores florestais, do Governo, no sentido de produzir uma maior limpeza. Agora, penso que não deve o Sr. Ministro e o Governo fazer uma análise dos resultados de 2018, nem com comparação com o ano anterior, nem com os 10 anos anteriores. É que 2018, apesar de termos também um incêndio de grande dimensão que todos repudiamos, que todos não nos confrontamos com ele, que foi de Monchique e com os resultados que foram, o 2018 é um ano atípico. Efetivamente, é um ano em que não houve as condições de meteorológicas não foram propícias à deflagração de grandes incêndios e também não houve matéria combustível como havia mesmo nos 10 anos anteriores. Por força do quê? Por força daquilo que tinha ardido e por força, também é verdade reconhecê-lo, do esforço que foi feito na limpeza da floresta e das faixas de proteção. Ora, Acontece que em 2018 muita das faixas de proteção e muita da limpeza foi efetuada com aquilo a que as pessoas nas aldeias costumam dizer com o pelo do cão. Ou seja, houve muitos pequenos proprietários que com dificuldades económicas que limparam a floresta com o valor da madeira que existia nessas faixas de proteção. Ora, acontece que em 2018 não há matéria, não há floresta com o valor que permita fazer face às despesas que são necessárias. E, ó Sr. Ministro, nós, o senhor, como todos nós, corremos o país e verificamos que aquelas faixas de proteção que foram limpas, que o ano passado tinham matéria, tinham material florestal que permitiu ter um valor acrescentado, que permitiu ao proprietário fazer a limpeza, neste ano já não existe. Não há nenhuma madeira, não há nenhum valor acrescentado das madeiras e, por outro lado, há mais matéria de combustível. E o que lhe digo ao Sr. Ministro é que as medidas que estão a ser tomadas, e depois já é para outra matéria que é obviamente que também não é de todo o seu não é...
Sr. Deputado, agradecer que terminasse, por favor.
Que é, isto leva a contribuir para que as pessoas, e nomeadamente do interior, cada vez se afaste mais, porque aquelas que as lá mantinham, não é emprego porque não há outros rendimentos, era o rendimento proveniente da floresta, e que deixa de existir, e que algumas parcelas da floresta não são rendimento, é apenas um ónus, e as pessoas vão cada vez mais fugir do interior, porque não têm condições económicas para lá viver. E é esta a nossa preocupação, dizer, Sr. Ministro, como é que este ano se vai proceder à limpeza da floresta, fazer as marchas de gestão de combustível, quando os proprietários não têm recursos, não têm capacidade, e nem as autarquias, nem as juntas, nem as autarquias, quer municípios, quer freguesias, têm capacidade financeira para fazer a limpeza, tal como ela está traduzida em lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Vai, favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A distribuição e morte dos incêndios de 2017 teve um impacto profundo em todo o país e colocou os portugueses perante o desafio de uma geração. Não podia acontecer outra vez. A proteção civil somos todos nós. É aqui que se enquadra a presente audição do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, na sequência de um requerimento do PCP, uma iniciativa meritória e sempre oportuna, que por si só é um testemunho evidente de que nada podia ficar como dantes. É, pois, um requerimento que retrata com clareza o tempo novo de esperança e confiança, de políticas para o território, do relançamento sustentado da atividade económica nas regiões afetadas pelos grandes incêndios, de mudanças estruturais na proteção civil. Tendo por base as recomendações da Comissão Técnica Independente, constituída, e é sempre bom recordá-lo, por votação unânime da Assembleia Pública, sob proposta do PSD, tem-se vindo a concretizar nessa área tão importante das políticas públicas, uma verdadeira revolução à escala da tragédia de 2017, que marca a presente legislatura e nos honra a todos, governo e deputados, como intervenientes neste processo. Das decisões mais óbvias e simples às temáticas mais complexas e controversas, chega a ser surpreendente que até aos dias de hoje nunca ninguém tivesse definido e concretizado um programa de prevenção e salvaguarda de pessoas e vidas humanas do género da autoproteção, da pessoa segura, das aldeias seguras. Prateleiras a abarrotar de estudos, longos congressos, conferências de sábios. Falava-se de tudo, planificava-se tudo, só que ninguém se lembrava que no meio das matas, espalhados por montes, vales e barrancos, havia casas com gente dentro, entregues a si próprias no mais completo abandono. Estado, autarquias, bombeiros, IPSS, GNR, os padeiros, os vendedores ambulantes, os caçadores, sempre souberam onde estavam esses cidadãos, onde é que eles moravam. É justo reconhecer que ao longo destes 3 anos o Governo esteve à altura das suas responsabilidades e respondeu com eficácia aos desafios. O país tem hoje consolidado uma estratégia de proteção civil e de defesa da floresta e prevenção do combate a incêndios, de resiliência dos territórios face às ocorrências dos fogos rurais. O Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais procura uma mudança de paradigma, uma nova visão, objetivos mais claros e ambiciosos. reforço da estrutura da Proteção Civil, estabelecendo a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em várias dimensões, maior territorialização da estrutura de criação da Força Especial de Proteção Civil, reforço do Comando Nacional de Operações de Socorro, consolidação da estrutura dirigente e estrutura operacional com lugares providos mediante concurso, criação da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, alterações da carreira e estatuto dos guardas florestais, reforço do quadro de benefícios a atribuir aos bombeiros voluntários, criação do Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de alerta especial e de aviso à população, previsto na Estratégia para a Proteção Civil Preventiva. Todas estas medidas tomam por base, repito, as conclusões e recomendações dos relatórios produzidos pela Comissão Técnica Independente. Como se nota, Governo e Assembleia da República ouvem e respeitam os técnicos independentes e as suas opiniões. Mas o contrário parece não ser verdadeiro. Não gostei, como deputado, de conhecer pela comunicação social o relatório do Observatório Técnico Independente recentemente criado. A missão do Observatório foi definida para prestar apoio científico às comissões parlamentares com competência em matéria de gestão integrada de incêndios rurais e não para outros fins. É esta a minha opinião, que decorre da Lei nº 56 de 2018. O Observatório não é uma comissão parlamentar ad hoc. Senhor Ministro, como analisa o papel da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais no âmbito da proteção civil? Em que vai consistir a valorização da função social do bombeiro? Uma equipa de intervenção permanente por corpo de bombeiros é para concretizar até quando e se isso vai ter aplicação prática em 2019? Como se vai executar a articulação entre prevenção e combate nos incêndios rurais? Qual o papel da Escola Nacional de Bombeiros em toda esta matéria? Finalmente, programa de fogo controlado. Que impacto para limitar a extensão e a intensidade dos incêndios? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, penso que todos temos consciência de que estamos perante uma guerra prolongada, a guerra aos incêndios rurais e, em particular, aos incêndios florestais, que não se ganha nem se perde num ano. E, portanto, sendo positivo o balanço do ano de 2018, como é evidente, nós não podemos, seria pouco sério, comparar o ano 2018 com o ano 2017, e, portanto, é justo comparar com os 10 anos anteriores, mas também não podemos comparar os 10 anos anteriores com um único ano. E, portanto, penso que o método de comparação das médias móveis será aquele que mais se ajusta a uma visão mais coerente e mais consistente do que se passa, porque senão poderemos sempre cometer o erro de avaliar um ano que foi muito bom em comparação com os 10 anos anteriores ou um ano que foi muito mau em comparação com os anos anteriores. O que nós temos que comparar é se os 10 anos, num determinado momento, se evoluíram ou involuíram em relação aos 10 anos a partir de outro momento. E, portanto, isto não significa que não valorizemos, pelo contrário, valorizamos muito positivamente tudo aquilo que foi feito. Estamos convencidos que contribuiu de alguma forma para os bons resultados obtidos, embora, como é evidente, também de facto não podemos aliar-nos das condições meteorológicas, como evoluiu o ano, enfim, o passado recente que se encontrou. E, portanto, podemos dizer que a nossa percepção globalmente é logicamente positiva, mas penso que devemos ter alguma prudência na avaliação dos momentos positivos, da mesma forma que devemos ter prudência na avaliação dos momentos negativos. Segunda questão, a questão do Observatório Técnico Independente que acaba de ser referido. É evidente que nós podemos discutir o método como foram divulgadas as conclusões, mas eu penso mais do que a maneira como foram divulgadas as conclusões, que são sempre discutíveis, como é evidente, e pode e deve sempre melhorar esses procedimentos, penso que o que é mais importante é mesmo a substância do que foi dito. E o que foi dito nesse primeiro comunicado foi uma grande preocupação entre o desajuste de diversas estruturas que operam no terreno. Há forças que operam no terreno, ou irão operar no terreno, com base nas CIMs, e outras que mantêm os comandos distritais. E, portanto, há aqui um desacerto quando se o que está a pedir é a coerência em todo o sistema. Portanto, é isto que o Observatório Técnico Independente diz na sua substância desse primeiro comunicado, que é preocupante e gostaria que o Sr. Ministro o comentasse. Depois há aqui uma outra questão que é muito, muito crua. Nós podemos sempre cobrir este problema com o manto de, um discurso diplomático, que aliás reconheço que o Sr. Ministro é exímio, mas há aqui um problema, uma realidade muito crua, que é esta. Por um lado, como disse o Sr. Ministro, e muito bem, é preciso profissionalizar e qualificar o sistema. Por outro lado, o voluntariado é estrutural neste país. E, portanto, a questão é como é que se casam estas duas realidades. Porque o voluntariado, as situações mudam, nós não podemos manter sempre a situação, a vida hoje é diferente, existe em alguns distritos do país, inclusivamente, uma crise de voluntariado, e, portanto, ou nós incluímos estruturas mais profissionais e mais qualificadas na estrutura de voluntariado e fazemos esse esforço, e nessa altura podemos estar a criar centros de poder e dinâmicas diferentes, para além, inclusivamente, enfim, das marcas pessoais dos protagonistas, com mais ou menos veemência, protagonizam estas tensões, mas existe aqui uma tensão que tem que ser gerida com muito cuidado e que é muito, muito crua, é muito, 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 muito real. E, portanto, ou arriscamos criar centros de poder, de conhecimento, de profissionalismo, com as suas dinâmicas, com os seus interesses corporativos próprios e introduzimos mais entropia no sistema globalmente, ou, pelo contrário, centralizamos essa profissionalização e esse conhecimento e enfrentamos, enfim, históricos, vamos pôr assim, e personalidades marcantes que não aceitam muito bem as dinâmicas que, quanto a nós, tem que evoluir. Portanto, eu gostaria de que o Sr. Ministro fizesse a apreciação deste balanço sobre este problema que existe. Finalmente, o problema das comunicações. Sabe-se que uma das falhas que existiu nos incêndios de 2017 foi nas comunicações, foi no Ciresp. E a nós, sempre nós, Bloco de Esquerda, sempre nos pareceu que o Estado devia controlar o Ciresp. Isto é, para nós é claro. E, portanto, continuamos a não perceber muito bem e a não, enfim, não concordar que seja uma empresa privada, que ainda por cima, em alguns aspectos, não é propriamente uma empresa exemplar, ou não tem sido propriamente uma empresa exemplar, e que seja essa empresa que tenha a maioria do capital da empresa que controla as comunicações de um setor que é absolutamente crucial para a defesa civil do território. Portanto, estamos a falar de defesa civil do território. E, portanto, numa área que é absolutamente estratégica, crucial, ter uma empresa destas no capital maioritário, a nós não nos dá grandes garantias de segurança, Sr. Ministro, e preferimos que fosse o Estado a assumir diretamente o Ciresp.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, dizer também que concordo com aquilo que já aqui foi dito e que o Sr. Ministro também disse que 2018 foi um ano atípico e concordo consigo quando diz que o mais correto é comparar não com um ou dois anos, mas com uma média e portanto, devemos certamente comparar o ano de 2018 com a média dos 10 anos anteriores, mas ainda assim isso não nos pode deixar de pensar ou de uma análise objetiva de que efetivamente o ano de 2018 foi um ano atípico e a média é sempre como quem come em média, nós os dois podemos ter comido meio frango, mas o Sr. Ministro, eu posso ter comido o frango inteiro e o Sr. Ministro não ter comido nenhum. E portanto a média é muito ingrata. E nessa perspectiva, os números positivos em termos de área ardida, em termos de número de incêndios e em termos de extensão do número de ignições, parece-nos que foi menos mérito, não tanto mérito daquilo que foi implementado, das mudanças implementadas pelo Governo, mas essencialmente das condições climatéricas que assim o ditaram. E digo isto com toda a franqueza porque quando aconteceu a única situação mais complexa que ocorreu, que foi em Monchique, deu o que deu, que foi um incêndio bastante complexo, como sabemos. Felizmente não morreu ninguém, como é óbvio, isso é de registar muito positivo, mas notou-se ali uma enorme, pareceu, e daquilo que nós pudemos também ouvir do contacto que tivemos no terreno, que tinha havido ali alguma, eu não sei se é descoordenação, mas pelo menos muita agitação e muita confusão, e falta se calhar de algum comando que coordenasse melhor. Isto não foi dito por mim, não é dito por mim, foi-nos dito a esta comissão por vários especialistas que foram ouvidos, por entidades que nós ouvimos no terreno, que nos deslocámos a Monchique, que nos deram nota desta sensibilidade relativamente àquilo que tinha ocorrido no terreno. Concretamente, Sr. Ministro, às mudanças que foram operadas durante o ano de 2018 e que se espera que venham a estar em vigor em 2019, o que tenho para lhe colocar são algumas questões. Uma das críticas que o Observatório Técnico Independente fez neste último relatório de avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil foi o facto de ter havido, e isto é uma canibalização dos recursos humanos entre os vários agentes da proteção civil, ou seja, que ter havido um reforço de recursos humanos numas entidades, nos serviços, à custa de outros. E eu dou-lhe um exemplo muito concreto, que é esse, eu sei que aconteceu, que foi o facto dos 600 GIPs terem sido repescados aos agentes que já existiam, aos efetivos que existiam da GNR, que ficaram, no fundo, de operados desses agentes. Eu sei que houve já, e sabemos todos, que houve já formação de novos GIPs e foram repostos nos postos territoriais, mas a informação que nos chega de alguns postos, postos territoriais, é que a reposição, tendo em conta depois também os que passam à reforma, não permitiu compensar os militares que foram retirados, no fundo, para os GIPs. E, portanto, lhe perguntava, de facto, se foi reposto todo o efetivo ou não. Depois dizer, para terminar, três questões muito concretas, que é, o Sr. Ministro fala em mais meios aéreos. Quantos meios aéreos é que existem à data de hoje operacionais, uma vez que acabou a fase, acabaram as fases e que devem estar todos operacionais? Também foi falada a contratação de 200 novos guardas florestais, se estão ou não já, há várias notícias de que vão ser contratados, mas não consegui encontrar nenhuma de que já tivessem sido. E depois, talvez, para terminar, Sr. Ministro, perguntar-lhe que, honestamente, isto já foi até mostrado por outro, pelo deputado Jorge Machado, salvo erro, e eu diria, eu sei que o meu colega Telmo Correia até usou uma expressão que eu repito, que isto parece o labirinto do Minotauro. Eu pergunto se, de facto, isto é coordenável ou controlável para qualquer leigo. Este é um sistema tão complexo, que eu confesso, ao olhar para aqui, não sou efetivamente especialista de proteção civil, mas sinto-me incapaz de perceber qual é que é a função de cada um dos agentes neste sistema tão complexo, e pergunto, de facto, como é que é possível coordenar e gerir um sistema com esta complexidade e chegarmos a bom porto com melhores resultados, que é aquilo que todos nós desejamos, certamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro, faz favor. Tem entre 10 a 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada e os senhores deputados que tiveram a oportunidade de colocar questões desta ronda e que me permitirão, aliás, aprofundar algumas das temáticas suscitadas na intervenção inicial. Bom, uma primeira nota que foi referida por vários senhores deputados e que queria deixar aqui muito clara, poderemos, aliás, enviar no Conselho de Ministros de 25 de outubro, em que foram tomadas um conjunto de decisões sobre o futuro da proteção civil. O Conselho de Ministros realizado em Mafra, até fora da presidência do Conselho, mas em que foi também apresentadas pelas várias instituições o balanço até essa altura, ainda não era o balanço do ano, mas o balanço da fase normalmente mais crítica do ano. Houve aqui uma expressão que foi usada pelo menos por três dos senhores deputados que eu queria desde já clarificar. A referência a ano atípico. O IPMA não concorda minimamente com a referência feita pelos senhores deputados. Isto é, não podemos, eu não, nunca usei, nunca me verão nestas matérias, que são matérias de segurança dos portugueses, não fiz na minha intervenção, nunca me verão fazê-lo, estar aqui a usar comparações fáceis, como seria com 2017, dizer porque foi tão trágico, cá estamos a fazer muito melhor, não é isso. Deliberadamente usamos uma bateria de análise, poderia ser outra, podiam ser 20 anos, mas uma bateria de análise, 10 anos, que vai de 2008 a 2017 e que, portanto, tem uma referência temporal, não tem nenhuma referência política, não é? Tivemos governos de vários tipos, anos melhores, anos piores e, de facto, as médias fazem-se disso. Mas, nesse balanço que foi feito por várias instituições, o Instituto responsável pela análise meteorológica disse exatamente o contrário, desmentindo esta tese que apressadamente está subjacente a alguma coisa que aqui dizem, que é bom, o que aconteceu, de facto, correu, o ano foi positivo, também não me ouviram dizer a expressão correu tudo muito bem, não me ouviram dizer nada disso, mas o ano foi, os resultados foram claramente positivos. E o que está subjacente a esta ideia do ano atípico é que ou porque o anterior foi muito mau, ou porque houve sorte, ou por causa do São Pedro. Não, não foi nada disso. A sorte dá muito trabalho. E o ano não foi, de facto, favorável. Na primeira semana de agosto de 2018, foram batidas os recordes absolutos de temperatura com níveis de umidade particularmente baixos. Em Lisboa, onde existe, não é porque haja risco especial de incêndio, mas na cidade de Lisboa, onde há o mais antigo registro diário de temperatura, que vem desde 1853, foi batida nessa primeira semana de agosto o recorde absoluto desde que há registro de temperaturas. E na maioria das estações meteorológicas nacionais foi batido, nessa primeira semana de agosto, recordes absolutos. Não são dos últimos 10, 20, não. É desde que existem registros meteorológicos. Setembro. Setembro foi o mês de setembro mais quente dos últimos 100 anos. Outubro. Nós estamos a ter, já em 2017 isso se verificou, e em 2018 isso é refletido na resposta que é dada pelo sistema, nós tivemos este ano, em outubro, mais 20 meios aéreos do que em qualquer dos anos anteriores, e tivemos mais 1.200 efetivos do que nos anos anteriores, porque outubro voltou a verificar-se um prolongamento de condições difíceis que vão pelo menos até metade do mês de outubro. Nós tivemos, aliás, em outubro, este ano, o tal ano que correu, este ano, não, 2018, o tal ano que correu de forma positiva, gradualmente, tivemos mais incêndios em outubro do que em junho ou em julho. E tivemos uma área ardida em outubro superior à que tivemos em setembro. E é com este quadro de informação sólida, científica, que nós temos de trabalhar. Debate, preparação do modelo de reforma. O senhor deputado Carlos Matias tocou naquilo que é verdadeiramente aqui o elemento essencial do desafio com que estamos todos confrontados. Como é que nós equilibramos problemas que são estruturais, das alterações climáticas, à organização da floresta, à coesão territorial, com riscos que são imediatos, sabendo com aquilo que é um peso tradicional de estruturas que nós temos de valorizar, a importância do papel do voluntariado, que é uma tradição que nós temos de acarinhar e que é a verdadeira coluna, a verdadeira coluna vertebral do nosso sistema de proteção civil, com a necessidade, que nos diz a Comissão Técnica Independente, que nos dizem as alterações sociais profundas, de gerir um processo de transformação. E, portanto, nós teremos de agir aqui a três tempos, nos tais objetivos estruturais, naquilo que são transformações a médio prazo, naquilo que foram as respostas imediatas que foram dadas em 2018, garantindo aqui que um sistema que está em transformação tem capacidade de resposta. E esse é, talvez, o principal, para além das múltiplas questões técnicas, o principal desafio que aqui é com o qual aqui nos confrontamos. Senhores deputados, quero o Sr. Deputado Jorge Machado, quero o Sr. Deputado Maurício Marques, referiram esta questão. Bom, há um conjunto de medidas que foram decididas atempadamente, percebendo o Governo aquilo que resultava e assumindo as responsabilidades decorrentes do relatório da Comissão Técnica Independente. No Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2017 e que foram adotadas ao longo do ano de 2018, e há um segundo balanço, quer de tudo o que foi feito, quer de uma nova fase deste esforço, que foi adotada no Conselho de Ministros de 25 de outubro, agora de 2018, neste Conselho de Ministros de Mafra. E aí, de facto, o que se abriu das duas áreas que aqui foram colocadas, Lei Orgânica da Proteção Civil e na questão dos regimes profissionais, dos bombeiros profissionais, foram de facto processos de diálogo e de discussão. Não é só não terem sido enviados para publicação, como julgo que o Sr. Deputado Jorge Machado referiu a certa altura na sua intervenção. Não, foram aprovados para discussão com os parceiros e, tendo sido o Conselho de Ministros a 25 de outubro, não tendo este processo de ser concluído, nunca foi dito a nenhum dos parceiros, à Liga dos Bombeiros, à Associação de Municípios, aos sindicatos, que havia aqui um prazo de uma semana, 15 dias, que ou nos entendíamos ou não nos entendíamos, isto seria aprovado e era como... Não, não é assim. É um processo claro de diálogo e de participação relativamente às várias entidades. Vamos lá ver aqui. Nós, relativamente à profissionalização do sistema, nós fazemos a profissionalização nas estruturas de voluntários. Os bombeiros voluntários hoje, e portanto as mais de 300 equipas profissionais, refletem uma significativa componente profissional do voluntariado. Tem razão, Sr. Deputado Santinho Pacheco, o que queremos agora e propusemos, lançamos esse repto à Liga dos Bombeiros, é digam lá quais são as prioridades. Nós queremos, nos próximos 2 anos, nós fizemos mais num ano do que em 17 anos nesta matéria. Agora o que queremos é, nos próximos 2 anos, completar esta rede, isto é, garantir que todas as corporações que o entendam como necessário, que os seus municípios entendam, tenham até ao final de 2020, mas em todos, novamente, que estejam nesse mapa, todos os municípios que estão nesse mapa terão equipas profissionais nas suas corporações de bombeiros voluntários já em 2019. E a mesmas restantes, nas áreas de menor risco, até ao final de 2020, chegando a que haja equipas profissionais e começando a definir onde é que é necessário mais do que uma equipa profissional. Bombeiros, o que nós queremos é reforçar o papel da articulação com os bombeiros da estrutura de proteção civil, quer na definição do perfil do Diretor Nacional de Bombeiros, quer em que será definido em articulação com a Liga de Bombeiros, é por concurso, como a Comissão Técnica defendeu, mas participando quer na definição do perfil e não por nomeação política, quer na audição sobre a shortlist para designação do titular, quer valorizando naquilo que são os responsáveis a nível subregional, valorizando a necessidade de experiência de comando em corpos de bombeiros e, por outro lado, também dando transparência à relação financeira com os bombeiros. Educação. A educação é essencial. No Programa de Educação para a Cidadania, aquilo que desenvolvido com o Ministério da Educação, primeiro em 200 agrupamentos, a título experimental, quando eu ainda era Ministra Adjunto e eu lancei esse programa, este ano o programa passou a todas as escolas e o que se pretende é que a componente segurança contra incêndios seja uma das componentes obrigatórias do Programa de Educação para a Cidadania. Meios aéreos. Nós temos neste momento mais meios aéreos do que alguma vez tivemos, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, em janeiro. Temos neste momento, hoje, 14 meios aéreos a operar, o que são bem suficientes em janeiro. Nós teremos já em março mais de 200 de meios aéreos. Passámos de 49 para 56 em 2018, chegaremos este ano a 61. Isto não estamos a falar aqui dos meios próprios da Força Aérea. Os meios de busca e salvamento são aqui adicionais e serão afetos ainda também ao sistema. Estamos a falar daqueles que estavam já contratados por 2 anos ou serão geridos agora pela Força Aérea em articulação com o sistema. Aquilo que estamos agora a fazer num grupo de acompanhamento que envolve a ANPC e a Força Aérea, é a definir a necessidade de gradualmente, no horizonte até 2023, reforçar a componente de meios próprios do Estado para a aquisição, mas esses meios não existirão ainda no verão de 2018, no verão de 2019. No verão de 2019, o que teremos é não 49, não 56, mas sim 61 meios aéreos. Sr. Deputado Maurício Barques, nós não podemos dizer que estava tudo mal e que não podemos mexer em nada. A Comissão Técnica Independente disse-o com muita franqueza, é necessário transformar o sistema. E por isso, vamos lá ver, o Sr. Deputado, aliás, certamente compreende isto, tendo apoiado um governo que extinguiu os governos civis, o que significa que não há estrutura de coordenação ao nível distrital de representação do Estado e do MAI nesta matéria. Sendo hoje a articulação intermunicipal feita ao nível intermunicipal, é esse o modelo subregional que se organiza hoje para todas as outras áreas de função do Estado, nós estamos totalmente de acordo com o Observatório quando dizemos que é preciso ter coerência. O que está fora deste esforço de coerência é exatamente esta área da proteção civil. Como diz o Sr. Deputado Carlos Matias, isto tem de ser feito gradualmente e sem rupturas. E por isso aquilo que temos acertado com a Liga de Bombeiros Profissionais é que reforçaremos a participação da Liga no nível nacional. Iremos primeiro para a definição de estruturas regionais e faremos gradualmente a interação com aquilo que é a estrutura intermunicipal. A região de Coimbra, a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, não se afasta muito do distrito. Portanto, o que é preciso é articular como é que esta transição é feita, porque nós não podemos estar com uma entidade que hoje pouco mais serve do que para eleger deputados, o distrito, e não estar em coordenação com aquilo que é hoje o modelo de organização intermunicipal, fazendo isto sem, naturalmente, gradualmente e sem rupturas. O que foi dito sobre a matéria sobre limpeza da floresta, o que foi dito é que o ano passado, e com toda a razão, é que o Decreto-Lei 124 de 2006, como o próprio diz, é de 2006. O que era grave era que não fosse cumprido. Os aspectos técnicos de detalhe serão sempre vistos, ouvindo especialistas. O que era grave era que não houvesse limpeza. A limpeza feita foi mais que nunca, o que de facto é estranho. Era aquelas coisas que cheguei a ver escritas, dizer que era mais perigoso limpar que os próprios incêndios. Não. O que temos de ir, eu cheguei a ver isso escrito por aí, o que temos de fazer este ano é limpar ainda melhor. E por isso voltamos a pôr uma linha de crédito de 50 milhões de euros para os municípios, que chegou o ano passado, só foram usados 8 milhões de euros dessa linha de crédito, voltou a estar no Orçamento de Estado, voltamos a ter estímulos a que... e responsabilizar as entidades públicas e as concessionárias, energia, estradas, ferrovia, entidades públicas têm aqui de dar o exemplo, fizeram muito, têm de fazer ainda mais. Iremos ainda mais além, quer na sensibilização, quer do ano passado triplicaram-se as prisões e triplicaram-se as contraordenações. Essa dimensão que é assumida, passamos de cerca de 150 para deixe-me ver, para não ser, para 149 detenções, passamos de cerca de 3 mil para 7.500 autos, os quais grande parte deles foram depois anulados porque a limpeza foi feita. Como sempre dissemos, o objetivo não era cobrar multas, o objetivo era salvar vidas. Esta ação foi aqui realizada. A AGIF é uma estrutura de... A crítica que faz o Observatório à AGIF, tendo a AGIF em larga medida resultado de recomendação da Comissão Técnica Independente, essa é particularmente injusta. Eu estou aqui para responder pela ação do Governo e não pelo relatório do Observatório. Eu acho que aí devem questionar os autores, devem ser ouvidos aqui na Comissão. Mas a AGIF foi uma recomendação da Comissão Técnica Independente. É uma estrutura de assessoria técnica, uma divisão estratégica, tem 18 elementos neste momento, não tem nenhum elemento que tenha saído das estruturas da Proteção Civil, isso foi clarificado, e portanto é injusto o que é dito sobre a AGIF. Uma questão pontual, mas que é aqui importante. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, nós reforçamos, passamos os meios aéreos, os GIPs de facto passaram a atuar em todo o país, mas tivemos o ano passado o maior número de guardas em formação desde há mais de 10 anos. Foram 950 guardas e desses só cerca de 500, não foram esses, saíram cerca de 500 para os GIPs, foram substituídos por 950 que estiveram em formação. Finalmente, grandes incêndios. Bom, também dentro dessa ideia do ano atípico, não, os resultados foram efetivamente positivos, porque os tais grandes incêndios, os tais de mais de 1000 hectares, também não comparo com 2017, que de facto houve muitos, mas de facto a média eram 18 por ano. Só em 2013, por exemplo, houve 23 incêndios no ano de 2013, com mais de mil hectares. Aquilo que temos de fazer, termino saudando aqui o contributo positivo para esta visão de que nós temos de equilibrar profissionalização com voluntariado, é de facto, e por isso eu digo, nós não descansamos e acho em cima destes resultados positivos. Achamos que devemos fazer mais e melhor. E o que queremos é, em 2019, novamente fazer baixar estas médias gerais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados se vem necessidade de uma segunda ronda. O Bloco de Esquerda não, acha que não é necessário. O PCP, que foi o autor do requerimento. Não há? Por parte de todos os grupos parlamentares, não há. Estão-me a dizer que não. Então, a senhora deputada, faz favor dizer, é uma segunda ronda?
Não é uma...
É uma interpelação à mesa, então?
Não, é uma sugestão, quer dizer, não é uma segunda ronda, mas senão, eu posso ser aqui ou posso ser depois à margem ao senhor ministro?
Ah, então é melhor à margem, então. É melhor à margem.
É um conselho. Era um pedido. Não, sobre o frango, não. Eu até disse que era eu que o comia, senhor ministro.
Sei que estava a brincar, sei que não é assim.
Então, senhoras e senhores deputados, a audição com o senhor ministro, com o senhor Estado, terminou. Eu agradeço ao senhor ministro em nome da Comissão e ao Sr. Estado pelos esclarecimentos prestados e espero que eles tenham sido úteis para as senhoras e senhores deputados. Temos 5 minutos de intervalo. Até já. Obrigado. O PSD, onde é que está? Está aí o senhor deputado Nuno Serra, muito bem. Ah, e o senhor deputado... O senhor deputado Maurício Marques. Vamos começar. Falta o deputado António Ventura. O António Ventura deve estar a fazer mobilização para outra coisa qualquer. Enquanto não vem o senhor deputado António Ventura, pedi ao senhor deputado Maurício Marques que se sentasse. Iríamos, alteramos a ordem de trabalho, se for necessário. Senhores deputados, peço silêncio. O senhor deputado Santinho Pacheco, faz favor de... Estamos em reunião. Vamos retomar os nossos trabalhos. E dado que não está o senhor deputado António Ventura, nós iremos fazer uma pequena alteração à ordem de trabalhos. No entanto, antes de entrarmos na discussão dos pareceres, vou pôr à consideração dos senhores deputados as atas para a apreciação e votação. Pergunto se tem alguma questão a levantar sobre a forma como estão luzidas as atas. Não tem? Então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Acaba de entrar na sala o senhor deputado António Ventura, pelo que podemos dar continuidade à ordem de trabalhos conforme estava previsto. O senhor deputado António Ventura está em condições de começar a usar a palavra? Então tem a palavra o senhor deputado António Ventura para se pronunciar sobre o parecer que lhe foi incumbido fazer. Faz favor.
O PAN apresenta um projeto de lei, o número 719, que adota medidas mais garantitísticas de bem-estar animal no que diz respeito ao transporte de animais vivos. Ora, a principal motivação do PAN prende-se com as atuais normas de transporte de animais vivos, em particular nas exportações de animais vivos, cujas condições não consideradas, não aceitáveis pelo autor da iniciativa em apreço. Na prática, tratam-se de viagens de longo curso e que pretende limitar as viagens que excedam as 8 horas e que são suscetíveis de serem nocivas para o bem-estar animal. As alterações legislativas ao Decreto-Lei 142/2006, 27/7, pretendem um conjunto de situações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que não vou ler essas mesmas alterações porque estão aqui dispostas, e portanto, nesse sentido, também não emito qualquer opinião e, se assim entenderem, o projeto está pronto para ser discutido e subir a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem é que da parte do Partido Socialista é o Sr. Deputado Pedro Carmo. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado António Ventura por o presente parecer e dizer que nada temos a opor nem a considerar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado António Ventura pelo relatório, pelo parecer que apresentou. Acho que ele é correto, só me permito sublinhar, aliás, dando sequência ao sublinhado feito pelo próprio deputado António Ventura, que a nota técnica faz algumas sugestões para a alteração da designação do diploma e, portanto, estamos de acordo com as conclusões e iremos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Nada a acrescentar, senhor Presidente, nada a observar.
Nada a observar. Sim, senhora, muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Também, em princípio, não tenho nada a acrescentar e cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho que realizou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura, quer acrescentar alguma coisa? Não quero acrescentar nada. Então, se não quer acrescentar, vou pôr à votação. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, discussão do parecer sobre o projeto de lei número 1051/3 do Bloco de Esquerda. É autor do parecer o Sr. Deputado Pedro Carmo. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o presente parecer tem por base um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda que regula o transporte de longo curso de animais vivos. A 3 de julho de 2018, os deputados do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentaram à Assembleia o projeto de lei 1051, que regula o transporte de longo curso de animais vivos. Nos termos regimentais aplicáveis, deve o presente parecer ser remetido às sugestões do Presidente da Assembleia da República. Faço ao exposto da Comissão de Agricultura e uma área de parecer que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário. O relator não faz, não emite a sua opinião. Eu queria apenas pedir desculpa aos senhores deputados para que alterem na página 2, no índice, a parte 2, diz a opinião da deputada, a autora do parecer. Eu ainda não mudei, é o deputado e não a deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor. O Sr. Deputado Pedro Carmo, não se importa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Carmo pela elaboração do parecer, que, feita esta correção, está por nós conforme e vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado que elaborou o parecer. Ele está correto e, portanto, estamos em condições de o aprovar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Nada
a acrescentar. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Também não temos nada a acrescentar, cumprimentar o trabalho realizado pelo Sr. Deputado Pedro Carmo.
Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Carmo, quero de novo usar a palavra.
Não, Sr. Presidente, muito obrigado.
Não pretendo, muito obrigado. Então vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, outros assuntos. Não há outros assuntos, então pode avançar a audiência com a Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários. Sr. João. Ah, então faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, senhor, ainda não é, mas Sr. Presidente, há alguma notícia, alguma resposta da parte do Sr. Ministro do Planeamento, se calhar antes dele ser anunciado como candidato, a cabeça de lista a eurodeputado, por parte do PS, se dignasse a vir aqui a esta comissão?
Senhora deputada, o Sr. Ministro anunciou que vinha dia 30 à comissão.
Então,
e a senhora deputada concordou.
É tanto adiamento.
Ficou tão à ordem entusiasmada com a candidatura dele que até esqueceu.
Verdade, lá. Vamos ver esse dia da...
Não, mas dia 30, só dia 14 é que é anunciado. Ó senhora deputada, já agora aproveitamos a...
Dia 16, Casa do Douro.
Vamos então aqui recapitular enquanto não chega a entidade que vamos ouvir. Dia 16, Casa do Douro. Ó senhor deputado Maurício Marques, não se importa, por favor. Dia 16, às 10 da manhã, Casa do Douro. Dia 22...
15 do Mar. Audição regimental.
Audição regimental, dia 22 às 15h15, Ministro do Mar, audição regimental. Dia 24, Ministro da Agricultura e Ministro do Ambiente, no final do plenário, que também foi acordado e todos...
Temos que ir mais devagar.
Eu vou devagar, então. Dia 22, 15h15, Ministro do Mar. Ministro do Mar. Dia 24, Ministro da Agricultura, em conjunto com o Ministro do Ambiente, final do plenário. É das vaquinhas, das vaquinhas. É, dia 30, o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, de 8 a 12 de Fevereiro, visita à Madeira. Que é o Ministro das Infraestruturas. É. O Sr. Ministro do Planeamento é de manhã às 10h30, está-me aqui a informar os serviços. O Sr. Ministro do Planeamento, dia 30, da parte da manhã, às 10h30. Estão as informações prestadas, espero que tenham sido úteis. E meia. Está informado, não sei, o Sr. João, já estão aí os...
7h30 só, as pessoas. Pensávamos que o Ministro da Administração Interna ia demorar mais tempo.
Não poderia estar agora neste ponto. Desejo-vos um bom trabalho.
Oh, muito obrigado. Eu...